E o assunto é política de hoje. Sexta-feira é o balanço da semana, com o principal assunto, tema da semana, com Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Antes de mais nada, quero cumprimentar o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia ao Reginaldo Dias.
Meus caros parceiros, acho que o assunto podia ser outro. CPI da Saúde terminou o relatório apontando, inclusive, com o pagamento de 58% a mais de medicamento pela Secretaria de Saúde. Tem dois medicamentos na prática apontados. Não saiu muita coisa do que estava se esperando. Eu sabia-se que o Poder Legislativo aparentemente não iria fazer um enfrentamento muito grande em relação aos números, ao depoimento do Jair Beato, mas aí chamou atenção também, para mim pelo menos, né? De que a CPI aconselha o prefeito a puxar a orelha do Jair Beato pela declaração dele. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu queria conversar com o Reginaldo. Reginaldo, como é que você avalia aí a CPI da Saúde e seu relatório final?
Eu fiz dois livros sobre a Câmara de Vereadores. Nos dois, inclusive, o presidente era Ulisses Maia. E nesses livros, a gente seleciona os fatos que serão abordados. Então, a primeira constatação que eu digo aos ouvintes é que a prática de constituir CPIs não é muito comum na história da Câmara dos Vereadores. Porque os vereadores, por motivos mais variados, por proximidade com o prefeito, algum outro motivo, eles não investem nessa atividade de fiscalização do executivo. Então, a existência da CPI deve ser saudada, independentemente do seu resultado, porque é uma das principais atribuições dos vereadores, é a fiscalização do prefeito. O resultado da CPI, ele precisa ser discutido criteriosamente, porque a gente vê à distância e não acompanhou exatamente as diligências que foram realizadas, né? Então, cumprimentar a Câmara por ter feito a CPI e ter chegado ao final e emitido um parecer a esse respeito, né? Agora, a CPI é uma investigação feita por políticos. Ela não é uma investigação técnica. Então, por ser uma investigação de um poder político, ele pode aprofundar o desgaste do prefeito, ou pode também produzir um relatório intermediário, analisando várias outras coisas que fazem parte do mundo da política, né? Então, acho que esses parâmetros devem ser considerados na avaliação do boletim que foi emitido.
Ô, Thiago, o que você acha aí do final do relatório da CPI da Saúde?
Olha, Gilson e Reginaldo, o Reginaldo apontou bem que na prática histórica da Câmara nós não temos tantas CPIs acontecendo, só que nessa legislatura a gente já teve três. Teve a CPI do Parque Industrial, que teve um resultado prático, teve a CPI do Terminal Intermodal, que teve um resultado prático, e essa da Saúde também. Resultado prático em qual sentido? Nas duas CPIs anteriores, o Terminal, houve um apontamento das irregularidades do andamento da obra, e a obra acabou saindo. Se a gente for ver, existiram vários créditos adicionais, mas essa é uma outra questão que não foi tratada na época pela CPI. A CPI do Parque Industrial também, para reajustar os lotes, o tamanho dos lotes que não estavam de acordo, e essa da Saúde, em especial, ela também teve um resultado prático. Por quê? Porque no relatório do vereador Sidney Telles, ele apontou essa questão desses dois medicamentos. Um deles já foi adquirido pela Prefeitura, então não tem mais como voltar atrás. O outro foi recomendado pela CPI que não houvesse a aquisição desse medicamento. Só que também tem o lado e a fala do secretário Jair Beato. Na oitiva dele, ele deixou bem claro que quando a prefeitura fez a compra global dos valores dos medicamentos, a prefeitura teve um desconto global na licitação de R$900 mil. Então, a prefeitura também tem a justificativa dela. Olha, eu paguei mais caro no medicamento, mas ganhei no outro. E assim vai indo. Então, quer dizer, na prática, a CPI, o cidadão em si, olhando do ponto de vista do cidadão, ele espera o quê? Que a CPI termine em cadeia, que a Câmara seja invadida pelos policiais, que todo mundo seja preso, que na Câmara só tem bandido, e não é bem por aí. Porque é muito prejudicial no poder legislativo e no noticiário político quando a gente mistura a editoria policial com a política. Se isso acontece, alguma coisa não está andando muito bem, né? Alguma coisa de errado tem. Na prática, a CPI não vai prender ninguém. Os vereadores, conforme o Reginaldo já apontou, eles fazem uma investigação política, eles não vão ficar prendendo ninguém, não é para apontar culpados, mas sim para relatar o que aconteceu e concluir dando algumas medidas e algum tipo de andamento. E no relatório, de fato, ficou claro isso, que a CPI sugeriu que o prefeito conversasse com o secretário e adotasse alguma medida, né? Daqui para frente, o trabalho da Câmara foi concluído. Eu estou fazendo essa fala, Gilson e Reginaldo, para deixar claro para o ouvinte que a CPI, ela, de fato, ela tem esse papel mesmo. Ela não tem o papel de punir, ela não tem o poder de polícia, ela não tem o poder de levar ninguém para a cadeia, mas sim de apontar. Por isso que ela é uma comissão parlamentar de inquérito. O que é inquirir? Tirar informações e depois chegar a um relatório final.
Agora, quando a gente fala de CPI, e essa em especial, a CPI da Saúde, o Jair Beato começou ela. Né? Na prática, ele vai lá na Câmara de Vereadores e tem uma fala, que as pessoas falam assim, uma fala desastrosa. Ele fala que é habitual, que é costumeiro, o poder público pagar mais num determinado medicamento. Vamos pensar aqui, né? Sendo habitual ou não, efetivamente o secretário colocou uma coisa que, quando expressa publicamente, gerou um impacto, né? Politicamente isso pode ser aproveitado. Mas quando ele fala que isso é um hábito, né, a gente desconhece muito como é que é a compra do poder público em relação a produtos e serviços. Agora, o Reginaldo, esse papel do poder público, né, quando você fala legislativo, fiscaliza o executivo. Mas, ao mesmo tempo, o executivo tem ações que a gente desconhece. Essas licitações que a gente fala de transparência, a gente não sabe como isso funciona. A grande maioria do povo não sabe como é que isso funciona. E aí, como é que fica a transparência? Porque a população esperava, por mais que o Thiago tenha falado, né, não tem poder de polícia. A população esperava uma coisa mais forte, impactante, afinal, a fala do secretário, né, foi uma coisa que deixou a população assustada, não deu. Quando é que a gente vai entender esse papel e até que ponto a política atrapalha a verdade das coisas?
Hoje, existem muitos mecanismos de fiscalização do poder público. Uma dimensão que existe é que o eleitor, cidadão ou cidadã, eles devem fiscalizar todos os níveis do poder público, e nem todos estão sujeitos ao escrutínio. O poder público, o poder executivo, é o mais investigado de todos, porque ele se submete à fiscalização da Câmara, ele se submete a outras escalas de fiscalização do poder público, Tribunal de Contas, e aqui em Maringá existe também uma organização social que interage com o poder público no controle das licitações, que é o Observatório Social. Eventualmente, também não tem poder de polícia, mas os resultados eles podem repercutir em instâncias que são punitivas. Então, o Ministério Público pode ser acionado para aprofundar investigações iniciadas na Câmara dos Vereadores, se os cidadãos e as cidadãs assim julgarem pertinente. E o prefeito investigado deve ter amplo direito de defesa do contraditório, no Estado de Direito, né? Existe uma cultura da judicialização. As pessoas sempre querem punição máxima, por motivos históricos de bandalheira do setor público, mas não significa que todos os fatos investigados vão gerar essa consequência. Agora, existem mecanismos de aprofundamento. Se a Câmara fez uma investigação superficial, existem outras possibilidades de continuar investigando, né? Agora, a Câmara, como qualquer legislativo, é uma instituição política. Nós não podemos estranhar que políticos façam políticas, né? Mas, assim, na história de Maringá, a existência de CPIs, né, o Thiago citou aqui a terceira, já é um fato fora da curva, né, com tanta frequência. Isso indica que a atual legislatura ela tem uma atitude de mais independência do executivo, e o prefeito Ulisses Maia ele sempre diz que respeita a independência do legislativo de fiscalizar, né? Então, nós devemos manter esse debate no nível institucional. Cada instituição cumpre o seu papel e há outras instituições que podem continuar seguindo esse processo para dar satisfação aí aos cidadãos e às cidadãs que pagam o imposto e que não vê o dinheiro bem gasto.
Tiago, você considera que é por aí mesmo? Essa questão da política, por exemplo, e das instituições, quer dizer, há um limite, e aí tem essa questão que o Jota colocou, que eu achei interessante, a judicialização. Tem um povo que gosta de ver a coisa chegar no extremo, né? Mas não conhece muito bem do que ele está julgando.
Exatamente, Wilson. Eu concordo um pouco com essa fala do Reginaldo, no sentido de que, de fato, as pessoas... Qual que é o resultado prático da CPI? Por que muita gente saiu falando que a CPI acabou em pizza, né? Que é um termo muito comum quando se fala de CPIs lá no Congresso Nacional, e isso acaba sendo transportado para a realidade local, porque as pessoas imaginam que ia ter uma grande confusão. Imagino que o cidadão acha que as pessoas iam chegar na Câmara de Maringá com um helicóptero, guarda armada, tanque de guerra, levando gente preso, papel, aquela coisa cinematográfica, né? Quase que aquela operação que aconteceu hoje de manhã contra o governador do Rio de Janeiro. Mas não é por aí, né? O primeiro aspecto é que a CPI encontrou várias e várias informações, mas os vereadores entenderam que no relatório final fossem feitos esses apontamentos que eu já comentei. E segundo que, por outro lado também, e a fala do secretário acabou gerando isso, né? Faltou ainda o secretário entender o motivo da fala dele. Ele veio na Câmara, comentou, disse, olha, estava sob muito estresse e tudo mais, justificou, deu as informações dele e a Câmara deu a possibilidade do amplo direito de defesa. Agora vai caber ao eleitor, nos próximos dias, daqui uns dias a gente tem a eleição, julgar esse e outros atos, tanto do Poder Executivo e do Legislativo. Não cabe em si, daqui para frente, as coisas mudarem, porque as compras foram feitas na saúde, os vereadores olharam milhares de papéis, o Observatório Social fez apontamentos, inclusive o Observatório Social disse que o problema está na tomada de preços e não nas licitações, que aí é uma outra questão, é o argumento do Observatório, e as cartas estão à mesa. Resta agora saber quem vai tirar cada carta do baralho, né? Que é o eleitor, ele que vai decidir daqui para frente, ele que tem que fazer o julgamento dele.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, a gente volta a se falar na segunda-feira. Reginaldo, a gente volta a se encontrar na sexta. Um abraço para vocês, obrigado pela participação.
Até mais, meninos. Bom dia aos ouvintes.
Até mais, Gilson, Reginaldo. A gente agradece, segunda-feira estamos de volta.
E nós temos hoje o assunto é política, conversa com o Reginaldo, com o Tiago, nosso balanço de sexta-feira da semana.